está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Reduzir a dependência do Brasil com remédios, vacinas e outros itens de saúde vindos do exterior.
E melhorar os serviços oferecidos pelo SUS.
Criada a Estratégia Nacional para ampliar a produção do sistema de saúde, com investimentos de 42 bilhões de reais.
Presidente Lula afirma que diminuir a dependência do exterior vai desenvolver o país.
A gente vai consumir grande parte daquilo que a gente produz aqui mesmo e a gente pode repartir vendendo isso a preços acessíveis para os países que ajudaram a gente a produzir.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Levar internet de alta velocidade a todas as escolas públicas.
Escolas conectadas prevê investimentos de mais de 8 bilhões de reais.
Fazer com que programas e recursos federais cheguem a quem realmente precisa.
Caravana federativa chega ao Rio de Janeiro nesta semana.
Assunto da entrevista ao vivo de hoje com o secretário especial adjunto de Assuntos Federativos, André Ceciliano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Gestores estaduais e municipais vão receber uma ajuda para que as políticas públicas cheguem a quem precisa.
É a caravana federativa que vai levar ministros e representantes do governo federal aos estados para ouvirem as demandas de governadores, prefeitos e vereadores.
O objetivo é também facilitar o acesso a programas e recursos federais.
A caravana federativa chega ao Rio de Janeiro na quinta-feira e segue até sexta.
E hoje nós recebemos ao vivo aqui na Voz do Brasil o secretário especial adjunto de Assuntos Federativos, André Ceciliano, que nos fala mais sobre o que vai ocorrer por lá. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, Mariana, boa noite, Luciano, é um prazer estar aqui de volta. Bem, primeiro que a caravana é uma coisa diferente, né? Fizemos a primeira em Salvador, no último mês de agosto, foi um sucesso. Passaram mais de 3.500 gestores municipais nos dois dias e a expectativa do Rio é a melhor possível, né? Estaremos na quinta-feira 28, sexta-feira 29, recebendo prefeitas, prefeitos, recebendo representantes de todos os ministérios da Esplanada e do Palácio, lá no Rio de Janeiro, no antigo Centro de Convenções Sul-América, ali na Cidade Nova, recebendo os gestores municipais. Está muito mobilizado e a expectativa é grande. É grande por quê? Porque Mariana, geralmente o prefeito, a prefeita, o secretário, a secretária vem a Brasília para buscar, né, aquele atendimento. E nós vamos fazer esse atendimento lá no estado do Rio de Janeiro, lá no centro da capital, e vamos atender todos os municípios.
Bom, como o senhor falou, em Salvador, né, foi a primeira parada. Como é que foi qual o balanço dessa?
Então, de 417 municípios, nós atendemos 355 municípios. E é bom lembrarmos que lá, em Salvador, às vezes o município fica 800 quilômetros distante. É mais próximo para alguns municípios virem a Brasília do que mesmo em Salvador. Então foi um sucesso absoluto. Nós, como eu disse, nós atendemos mais de 3.500 gestores municipais, resolvendo todo tipo de problema. A CGU resolveu o problema, a AGU resolveu o problema, os ministérios da ponta, de cidades, saúde, né, educação, FNDE, os bancos públicos tiveram presente. O Banco Central do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Então, a gente agora só podemos melhorar. Então, convoco aqui todos os gestores públicos do Estado do Rio de Janeiro, uma parceria com o governo do Estado. Vamos ter a presença de todos os ministérios aqui do governo federal. É isso, é aproximar o governo federal do Estado do Rio de Janeiro e de todos os municípios.
Agora, secretário, o senhor já antecipou um pouco o que eu iria perguntar, né? Quais são os ministérios que participam, eu queria que o senhor falasse dos órgãos públicos também, o senhor mencionou os bancos públicos. Que tipo de serviços e políticas públicas, vamos tentar ser um pouco mais específico, assim, que tipo de políticas públicas eles levam para esses gestores acessarem?
Primeiro é o cardápio dos serviços prestados pelos ministérios. Por exemplo, nós já tomamos alguns programas do governo federal, o Bolsa Família, o Mais Médico, a Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes o prefeito tem um convênio que tem um problema lá de um lançamento, de falta de um documento, então ele vai ter essa oportunidade em loco lá no estado do Rio de Janeiro, resolver os problemas dos convênios e acessar novos programas. São mais de 40 programas que o governo federal já retomou nesses primeiros 9 meses de governo, programas importantes na área de meio ambiente, programas na área da saúde, da educação. E é isso, a gente precisa aproximar o governo federal da ponta, né? dos municípios, porque o cidadão não mora no Estado nem na União, mora no município. Então, essa experiência é uma experiência inovadora, onde o governo federal vai na ponta oferecer os seus serviços, resolver os problemas, e tem de toda a ordem, por exemplo, tem linhas de crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no próprio BNDES, é uma dinâmica diferente, o presidente Lula nos determinou que a gente ande, né, em todos os estados da federação, e no próximo dia 19 e 20 de outubro estaremos em Porto Alegre.
E a caravana federativa ajuda também numa utilização mais correta, né, dos recursos públicos, ao se conhecer as demandas das localidades, dos municípios, né?
É isso, é a experiência única daquele secretário lá, né, do município do interior, de estar indo ter a presença de acessar programas, acessar e ter essa experiência mesmo de falar com um ministro, com uma ministra, e com os técnicos do Ministério.
Isso poupa também, né, secretário, os prefeitos, os vereadores, enfim, o município de gastar com a vinda a Brasília para tratar das mesmas questões?
Lá em Salvador, a experiência foi muito exitosa. E eu ouvi de muitos prefeitos, prefeitas, e dizendo: André, nós economizamos um recurso significativo. Pode não parecer, mas 7, 8, 10 mil reais, às vezes, custa uma passagem a diária e o hotel. Então, é uma economia tremenda para os municípios e é uma experiência nova, uma experiência inovadora de aproximar o gestor público federal do Estado e dos municípios.
E como o senhor disse, a experiência de Salvador foi bem sucedida no ponto de vista de resolver os problemas dos gestores, né?
Resolutividade. Nós tivemos lá na sexta-feira uma declaração da primeira-dama, da senhora Thalita, dizendo: André, eu tinha dois problemas aqui, eu tinha que buscar a solução em Brasília e conseguir resolver aqui. Então, muitos prefeitos e prefeitas, e da parte também dos gestores que estiveram na ponta atendendo, foram só elogios, só elogios.
Agora, o senhor mencionou, então, que a próxima parada é Porto Alegre, né?
19 e 20 de outubro.
De outubro, 19 e 20 de outubro, Porto Alegre, para receber os municípios do Rio Grande do Sul.
Isso.
E aí já tem outra previsão para outros
estados? Nós temos um calendário até o final do ano, um calendário importante, que vamos ter a presença, né? Então, 28 e 29, próximo agora, quinta e sexta, Rio de Janeiro, 19 e 20 de outubro, Rio Grande do Sul, 9 e 10 do 11, Manaus, 30 do 11, 1º do 12, Ceará, 14 e 15 do 12, Goiás.
Não, então, peraí, Ceará, qual é a data do Ceará?
A próxima caravana, que será quinta e sexta-feira, 28 e 29 de setembro. No mês de outubro, teremos uma única caravana, 19 e 20, no Rio Grande do Sul. Em Manaus, estaremos dia 9 e 10 de novembro.
Novembro, isso.
30 de novembro, de 1º de dezembro, no Ceará. E Goiás, 14 e 15 de dezembro.
Então, os gestores desses estados já podem aí começar a se organizar para irem para a capital encontrar o governo federal.
Isso. Mais do que aquele primeiro contato, mais do que aquele contato de resolver os problemas do dia a dia, né, que temos muito, FNDE, Caixa Econômica, Saúde, mas a importância dos gestores conhecer os novos programas, de ter acesso a novos financiamentos e mais. Por exemplo, no meio ambiente tem várias bolsas para proteção do meio ambiente, né, e é fundamental que o gestor possa buscar esses programas. Então é isso, é uma coisa inovadora, a presença do governo federal nos estados, resolvendo os problemas lá pertinho dos prefeitos e prefeitas e dos gestores municipais.
Nós conversamos com André Ceciliano, secretário especial adjunto de Assuntos Federativos. Obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, secretário.
Eu que agradeço, muito obrigado.
R$ 42 bilhões para incentivar o desenvolvimento de uma nova indústria nacional de saúde,
que produza até 4 vezes mais vacinas e também insumos para medicamentos para doenças negligenciadas, como tuberculose e hanseníase.
E que atue para a modernização de hospitais e instituições filantrópicas.
Ações previstas na nova estratégia do chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde.
Os investimentos do setor público e privado vão reduzir a dependência do Brasil de importações e melhorar os serviços oferecidos pelo SUS.
A nova estratégia deve expandir a produção nacional de itens prioritários para o Sistema Único de Saúde e, assim, diminuir a dependência que o Brasil tem hoje de insumos, medicamentos e vacinas de outros países. Até 2026, serão investidos R$ 42 bilhões, sendo 9 bilhões do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 6 bilhões do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 4 bilhões da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e 23 bilhões de reais da iniciativa privada. Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a estratégia para o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde deve quadruplicar a capacidade de produção de vacinas no país a partir de 2025.
Nós estamos falando de investimentos voltados para o fortalecimento de instituições públicas e alavancando também o investimento privado, que vão permitir que nós quadrupliquemos a produção de vacinas, a nossa autonomia em vacinas, reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Isso resume o sentido dessa estratégia.
A estratégia possui 6 eixos. Além de prever programas para o desenvolvimento de vacinas e soros, vai destinar ainda recursos para unidades de produção e pesquisa do governo federal, como a Fiocruz. A iniciativa também prevê investimento no combate a doenças crônicas, câncer e diabetes, por exemplo, e recursos para a produção de insumos que ajudem na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças consideradas negligenciadas, como tuberculose, hanseníase e chagas. Os hospitais filantrópicos, hoje responsáveis por 60% de todo o atendimento de alta complexidade na rede pública, também serão modernizados. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, medidas que vão garantir soberania e qualidade de vida aos brasileiros.
O que nós estamos fazendo hoje com esse ato é mais do que um programa de criação de uma indústria na área da saúde. Nós estamos criando um país. Um país soberano, um país que tem a cabeça, tronco e membro, um país que é autoridade para pensar, para inovar, um país que não vai jogar fora a oportunidade nesse primeiro quarto do século XXI.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o setor da saúde possui hoje um déficit comercial de mais de 20 bilhões de dólares e que é possível mudar essa realidade.
É o segundo maior déficit da balança comercial. Só perde para eletroeletrônico. E temos tudo para crescer. Fortalecer a indústria, uma neoindustrialização baseada na inovação. Esse é o setor que mais vai crescer no mundo e o Brasil tem tudo para liderar esse trabalho.
Ricardo Alban, presidente eleito da Confederação Nacional da Indústria, comentou que o Brasil possui um dos maiores clientes para a indústria da saúde, o SUS.
Temos muito caminho e podemos aproveitar, devemos aproveitar o que nós temos que no mundo não existe. O maior cliente individual da área da saúde, que é o SUS. Com ele, o que nós podemos alavancar de políticas públicas e juntar essa vontade, esse desejo e essa disposição do setor privado de investir na saúde.
Hoje, o setor da saúde representa 10% do produto interno bruto, ou seja, de tudo que é produzido no país, e garante a geração de 20 milhões de empregos diretos e indiretos, além de responder por 1/3 das pesquisas científicas no Brasil. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Levar a internet de alta velocidade a todas as escolas públicas do país até 2026.
A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas prevê investimentos de 8 bilhões e 800 milhões de reais.
Até 2026, o governo pretende conectar 100% das escolas públicas de educação básica. O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que vão receber a conexão, cerca de 50 mil instituições de ensino. Mas também escolas do Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste, totalizando mais de 138 mil escolas públicas. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a meta é transformar as escolas públicas em locais atrativos para os jovens e implementar a educação digital na comunidade escolar.
A nossa meta é, até final de 2026, todas as 138.400 escolas públicas da educação básica desse país estejam conectadas com banda larga, com os fins pedagógicos, dentro da formação curricular.
Além de internet, o projeto também vai levar para as escolas energia elétrica, tecnologia de fibra ótica para conexão de velocidade, rede Wi-Fi para uso pedagógico e equipamentos portáteis, como laptops. O governo federal pretende investir cerca de 9 bilhões de reais Grande parte dos recursos, cerca de 6 bilhões e meio de reais, serão garantidos pelo eixo Inclusão Digital e Conectividade do novo PAC. O restante, por projeto de lei e políticas de educação e conectividade, como explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
As ações e recursos financeiros dessa estratégia serão provenientes principalmente dos compromissos regulatórios do leilão do 5G, de recursos do nosso Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, do FUSH.
Na cerimônia dessa terça-feira no Palácio do Planalto, a estudante Manuela Silva, de 17 anos, que mora no estado do Amazonas, falou como a conectividade nas escolas públicas pode melhorar a qualidade no ensino.
São muitos lugares que precisam de internet, de recursos da área da tecnologia, para produzirmos lá mesmo, sem precisar sair.
Mais cedo, no programa Conversa com o Presidente do Canal Gov, o presidente Lula afirmou que a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas vai melhorar a qualidade das informações a que as pessoas têm acesso e ajudar na formação do jovem.
A gente vai ter um país mais bem informado, mais conectado, as pessoas recebendo conteúdo em mais quantidade, mais qualidade. Então eu penso que essa estratégia de escola conectada a gente tem que ter em conta que tipo de ser humano a gente está formando para o Brasil.
As metas da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas serão gerenciadas por um comitê executivo com diferentes órgãos do governo. Reportagem Pablo Mundim.
Um poste cheio de fios na rua, uma imagem comum, não é mesmo?
Pois é, são fios de energia que se misturam aos de empresas de telecomunicações, o que pode trazer riscos à população, além da poluição visual.
Em busca de uma solução para esse problema, foi criada a Política Nacional de Compartilhamento de Postes, o chamado poste legal.
Você já viu um emaranhado de fios num poste? Esta é uma cena tão comum que a resposta é sim, né? Mas olha só, apesar de fazer parte da paisagem em muitos locais, essa desorganização toda nos postes não é correta. Os postes recebem fiações de energia elétrica, telefonia, TV por assinatura e internet. Uma empresa sai, outra entra e os fios vão se acumulando ali. Organizar essa ocupação é um desafio que o governo federal quer resolver agora. E a solução é uma política pública para regulamentar a situação, resultado da parceria entre os Ministérios de Minas e Energia e das Comunicações. O poste legal vai regularizar o compartilhamento dos postes e garantir que os cabos e equipamentos estejam devidamente instalados e organizados, evitando qualquer risco à população e minimizando o impacto visual, como explicou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Chega de fios e cabos soltos no meio dos postes. Estamos falando de mais segurança para as pessoas que caminham nas ruas. Estamos falando de melhores paisagens nos centros urbanos. É redução de custos para os consumidores de energia e para os usuários de telecomunicações.
Com a regulamentação do uso dos postes, será possível também incentivar a inclusão digital, já que a conectividade em áreas remotas é uma das prioridades do governo federal, como disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Um dos principais objetivos dessa política pública é justamente criar um ambiente, criar as condições para que a gente consiga avançar com a conectividade, avançar com a inclusão digital para essas regiões onde é muito caro chegar a essa infraestrutura, porque são lugares que não são economicamente viáveis.
As empresas de energia elétrica vão poder cobrar pela ocupação dos postes. O valor deverá ser baseado nos custos envolvidos. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, vão elaborar as diretrizes do programa com regras para a definição dos valores a serem pagos pelo compartilhamento. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
fazer com que mais brasileiros conheçam o Brasil e façam isso voando.
Para isso, foi lançada hoje uma parceria entre os Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos com companhias aéreas para impulsionar as viagens.
Praia e sol. Essa é a preferência do economista João Oswaldo Dias Fagundes. Mas onde tem Brasil, ele está dentro. Com a família, o brasiliense já conheceu o Norte, o Nordeste e o Sul do país.
Para mim, o Nordeste é fantástico, né? Maceió é lindíssimo, Fortaleza, Recife, Salvador. E lugares que não tem praia, a gente não pode deixar de conhecer Gramado. A região Norte tem florestas maravilhosas para se conhecer, rios. Muito lugar legal.
Para permitir que os brasileiros conheçam as riquezas do país em que moram, os Ministérios do Turismo e dos Portos e Aeroportos lançaram uma parceria com as principais companhias aéreas brasileiras. Entre as novidades está o lançamento de novas rotas regionais e o aumento da frequência dos voos já existentes. A ideia é facilitar e democratizar as viagens pelo país, de acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O Brasil tem hoje 100 milhões de passagens ano, mas apenas 15% dos CPFs voam pelo Brasil. Então a gente tem um grande potencial para a gente avançar, fazer com que o brasileiro possa conhecer ainda mais o Brasil.
Outra novidade do programa Conheça o Brasil Voando é a implementação do stopover, uma prática comum em alguns países que vai possibilitar ao turista visitar mais de um destino no Brasil, como explica o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Um passageiro que adquire uma passagem para um destino final e esse destino tem uma escala, vai permitir que o estrangeiro vindo ao país, nessa escala, possa desfrutar dos atrativos turísticos daquela cidade por 3, 4, 5, 6 dias, aí vai depender da política de cada companhia, depois seguir para o seu destino final. Isso vai possibilitar que possa permanecer mais tempo no Brasil, comendo, se hospedando, comprando e gerando emprego e renda.
O presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Marcelo Freixo, destaca o potencial do setor para a geração de riquezas no país.
A gente tem de janeiro até agosto, turista internacional deixando no Brasil 22 bilhões de reais. Isso é emprego, isso é renda na veia, e o turismo hoje, que corresponde a 8% do PIB brasileiro, pode corresponder a muito mais.
O programa Conheça o Brasil Voando também vai contar com ações de promoção dos destinos turísticos do país e de incentivo ao planejamento de viagens com antecedência, o que possibilita preços mais acessíveis. Reportagem Luana Carlos.
Ações emergenciais integradas para combater a estiagem no norte do país.
Com esse objetivo, os ministros de Portos e Aeroportos e de Transportes estão reunidos agora com autoridades locais.
Os impactos da estiagem no Amazonas já afetam 111 mil pessoas, de acordo com a Defesa Civil do Estado. E 15 dos 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência.
A repórter Gabriela Noronha está acompanhando a agenda e traz as informações ao vivo agora para a gente. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, os ministros Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Renan Filho, dos Transportes, estão reunidos neste momento com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e parlamentares do Estado. Também participa da reunião o ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. O objetivo é somar esforços e discutir estratégias no enfrentamento da estiagem que atinge a região norte. A principal preocupação é com a diminuição no nível dos rios da região nos últimos dias. A seca pode reduzir a capacidade de transporte em 40% em duas semanas e até 50% até outubro, podendo levar ao desabastecimento das populações que vivem nesses locais. Entre as ações, o governo vai disponibilizar inicialmente mais de 80 milhões de reais para a dragagem no rio Amazonas e no rio Solimões, de acordo com a assessoria do Ministério dos Transportes. E esse é o processo, a dragagem é o processo de remoção de resíduos e sedimentos do fundo dos rios realizado para manter a profundidade dos canais de navegação. No caso do trecho Benjamin Constante a Tabatinga, levantamentos e estudos iniciais foram realizados, foi declarada a situação de emergência e, segundo o governo, os recursos já foram reservados e a construção da dragagem deve começar imediatamente. O governo federal também vai criar uma força-tarefa com participação de diversos ministérios e órgãos federais para auxiliar a população amazonense e enfrentar os transtornos causados pela falta de chuvas, com apoio logístico e de insumos. Luciano, Mariana.
Nós acabamos de conversar com Gabriela Noronha. Obrigada pelas informações ao vivo.
Essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que valores indevidos reconhecidos judicialmente devem ser restituídos por meio de precatórios.
Ministra Rosa Weber participa da última sessão como presidente do CNJ.
Justiça Federal determina nova perícia em fragmento de bala que atingiu menina de 3 anos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF reafirma a jurisprudência sobre a impossibilidade da restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente.
A restituição de indébito diz respeito a valores pagos indevidamente a títulos de tributação ou de penalidades. Neto Costa.
A decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada em recurso com repercussão geral reconhecida. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região havia mantido decisão que reconheceu a uma fabricante de semicondutores de energia renovável o direito à suspensão do recolhimento da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior e a restituição administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. A União apresentou recurso. No STF, a relatora ministra Rosa Weber concluiu que a decisão do TRF3 divergiu da jurisprudência do Supremo de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de decisões judiciais devem ser feitos por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação.
O Conselho Nacional de Justiça fez uma homenagem à ministra Rosa Weber, presidente do STF e do CNJ.
Ela participou da última sessão à frente do CNJ nesta terça-feira.
No início da sessão, houve o lançamento do livro Vulnerabilidades e Direitos, a perspectiva da realidade dos debates de direitos humanos, dedicado a Rosa Weber.
A ministra também agradeceu o apoio que recebeu na gestão do CNJ.
STJ entende que o conceito legal de preço Viu se aplica na alienação particular de imóvel.
Pelo CPC, Viu é o preço inferior ao mínimo definido pelo juiz e constante do edital. E, sem essa prefixação, é aquele inferior a 50% do valor da avaliação. Fátima Uchoa.
Após tentativas frustradas de alienação judicial de imóvel no cumprimento de sentença de uma ação de cobrança, uma proposta de aquisição por iniciativa particular foi aceita pelo juízo de primeiro grau, mas o TJ de São Paulo anulou a venda direta. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do arrematante. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o conceito de preço vil não é absoluto e o STJ admite flexibilizá-lo em casos específicos, aceitando a arrematação do bem por valor inferior à metade da avaliação.
Sem óculos de proteção, motorista que perdeu visão de um olho não será indenizado.
Culpa exclusiva da vítima foi reconhecida pela negligência no uso do equipamento de proteção individual. Michele Chiapa.
A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que não aceitou os pedidos de compensação por danos morais e materiais de um motorista vítima de acidente de trabalho em razão de culpa exclusiva. O colegiado registrou que o empregado, embora devidamente treinado e na posse de equipamento de segurança, havia desobedecido às regras de segurança da empregadora ao retirar os óculos de proteção, o que acabou resultando na perda da visão do olho esquerdo.
Justiça determina nova perícia em armas da PRF e veículo da família de criança morta no Rio de Janeiro.
A decisão acolheu o pedido do MPF para que investigações sejam realizadas pela Polícia Federal e não pela Polícia Civil do Estado. Luiz Antônio Silva.
O julgamento do caso é de competência federal. Por isso, o Ministério Público Federal acredita que as novas perícias vão evitar futuras alegações de nulidade do procedimento efetuado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o juiz da Primeira Vara Federal Criminal acolheu a tese do MP sobre a diretriz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual prevê que as investigações penais sobre morte decorrente de intervenção policial devem ser atribuídas a órgãos independentes e diferentes da força policial envolvida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioitvjustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova pensão especial a filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. Em depoimento à CPMI, general Heleno defende acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Marco dos Jogos Eletrônicos volta à Comissão de Educação por falta de consenso em plenário. Boa noite. Órfãos de feminicídio que sejam de baixa renda poderão receber uma pensão especial no valor de um salário mínimo por mês. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e que segue para a votação em plenário. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
Relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o projeto estabelece o pagamento de uma pensão especial no valor de um salário mínimo para crianças e adolescentes que sejam filhos ou dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. De autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta define ainda que o suspeito de ser o autor ou coautor do feminicídio não pode administrar essa pensão em nome dos filhos. Na avaliação de Augusta Brito, é uma questão de justiça a aprovação do projeto agora pelo plenário.
Acho que é uma questão mínima de justiça que a gente faz para essas crianças que psicologicamente já são tão afetadas, mas não só psicologicamente, né? Mas a gente tem que garantir também essa questão dessa pensão para amenizar essa grande dor. Justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
Na mesma reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão da educação profissional, técnica e tecnológica no rol dos cursos prioritários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O senador Oriovis, do Podemos Paranaense, denunciou a indicação feita pelo BNDES de dois conselheiros para a empresa Tupi de Santa Catarina. O BNDES tem participação acionária na empresa. Foram indicados o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, e a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Oriovisto classificou as indicações como escândalo à luz do dia. O parlamentar do Paraná afirmou ainda que é vergonhoso pessoas sem o menor conhecimento sobre a empresa terem assento no conselho de uma companhia multinacional para ganhar R$50 mil por mês. Além disso, Oriovisto Guimarães acredita que as indicações podem gerar conflitos de interesse.
Como fica a questão ética se um dia a Tupi tiver que tomar uma providência que afete os funcionários, que queira terceirizar alguma parte da sua fabricação? Como o ministro Lupe vai votar no Conselho Fiscal da Fundição? A favor dos operários ou a favor da Fundição?
A Comissão de Infraestrutura aprovou um incentivo para a modernização da iluminação pública com economia de energia nos municípios. A proposta destina recursos municipais para a instalação de lâmpadas de LED. Repórter Floriano Filho.
Os programas de modernização da iluminação pública municipal com lâmpadas de LED é um investimento que se paga em poucos anos. O senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas, relatou um projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado que destina recursos municipais para essas substituições. Segundo ele, a proposta melhora as finanças municipais e estimula maior eficiência e racionalização no uso da energia.
Falta muitas vezes para o município, principalmente para os menores e carentes, capacidade técnica e jurídica para acelerar esses mecanismos existentes. Assim, o projeto pode ser aprimorado com a explicitação de que recursos de eficiência energética podem ser utilizados para a reestruturação e realização de projetos de eficiência energética no sistema de iluminação pública.
A CPMI das ONGs ouviu hoje a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni. Ela negou ter sido convidada para o cargo em razão da atividade que exercia na ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, como membro do Conselho Deliberativo. O presidente da CPI, Plínio Valério, afirmou que vai sugerir uma quarentena para a ocupação de cargos públicos por ex-integrantes de ONGs. Os detalhes com o repórter César Mendes.
No convite feito à secretária de Mudança do Clima, o senador Márcio Bittar, do União do Acre, pediu informações sobre a participação dela no Conselho Deliberativo da ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ana Toni disse que se afastou antes de assumir o cargo no Ministério. Márcio Bittar explicou que a CPI vai avaliar se ações para enfrentar o aquecimento global comprometem o desenvolvimento brasileiro e questionou doações feitas pela Noruega.
A senhora não acha que há aí, no mínimo, uma hipocrisia de um país que doa 1 bilhão, recebe 6,5 bilhões de isenção e que basicamente financia ONGs no Brasil que atuam contra a emissão de combustíveis fósseis, sendo que é disso que ela vive?
A secretária de Mudança do Clima, Ana Toni, disse que o enfrentamento das mudanças climáticas é fundamental para o desenvolvimento do país.
O relatório do Balanço Global, que será apresentado na próxima COP em Dubai, deixa isso muito claro. Ele diz que a mudança do clima está erodindo os ganhos passados de desenvolvimento humano.
A CPMI do 8 de janeiro ouviu hoje o ex-ministro de Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, que minimizou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Augusto Heleno ainda afirmou que os acampamentos após as eleições eram manifestações pacíficas e que não sinalizavam risco à democracia. Já senadores da oposição voltaram a cobrar a convocação de integrantes do governo na reta final dos trabalhos do colegiado. Repórter Érica Christian.
O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, general Augusto Heleno, diz que os acampamentos eram manifestações pacíficas e ordeiras e que é bobagem considerar que mensagens de militares de baixa patente arrastariam generais para um eventual golpe de Estado. Classificou de fantasiosa a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e negou ter discutido com a cúpula das Forças Armadas e com Bolsonaro a chamada minuta do golpe. Ao citar a estratégia da oposição de desacreditar as revelações, a relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu acesso à delação.
Mauro Cid não participava das reuniões como alguém com poder de mando, isso é um fato, mas ele era alguém que registrava, que testemunhava todas as reuniões. Daí a importância, por exemplo, da sua delação premiada.
Ao cobrar a convocação de integrantes do governo, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, também minimizou a delação de Mauro Cid.
É preciso primeiro aguardar o conteúdo dessa delação, se é que ela existe. E segundo, a confirmação desses fatos pelas evidências. Caso contrário, são provas imprestáveis, apenas mais narrativas.
Por falta de acordo, a votação de requerimentos foi adiada para quinta-feira, quando deverá prestar depoimento Alan dos Santos, condenado pela tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília.
Por falta de acordo, o plenário do Senado retirou de pauta o projeto que regulamenta os jogos eletrônicos e de fantasia. Senadores pediram mais debates sobre o tema e a proposta voltou para análise da Comissão de Educação. E a Comissão de Segurança Pública adiou a votação do projeto que acaba com a saída temporária de presos. Em debate hoje sobre o tema, convidados divergiram sobre a revogação do benefício e a obrigatoriedade do exame criminológico. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
A Comissão de Segurança Pública discutiu em audiência o projeto que acaba com a saída temporária de presos. Além de extinguir o benefício, o projeto prevê a obrigatoriedade da realização do exame criminológico para progressão de regime. A representante do Conselho Federal de Psicologia, Alessandra Almeida, condenou a imposição desse tipo de exame.
Destaco, inclusive, que a aplicação das medidas propostas pelo projeto não traria qualquer mudança significativa para o caso concreto com que se busca justificá-la, pois a obrigatoriedade do exame criminológico não mitigaria a incapacidade de administração carcerária do exercício de suas funções, inclusive da vigilância, eximindo o Estado da sua responsabilidade, que inclusive é anterior ao cárcere. Precisa ser anterior ao cárcere.
Já o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme De Hitt, diz que a saída temporária incentiva o cometimento de novos crimes e defendeu a aprovação do projeto, que retorna à pauta da comissão na próxima reunião. O relator é o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Celulares apreendidos em presídios poderão ser destinados para a educação pública.
Aprovada a inclusão de política de assistência toxicológica no SUS.
Congresso deve apreciar em breve vetos à nova lei do CARF.
Boa noite. O governo passa a ter novamente o voto de desempate no CARF. Outros artigos foram vetados pelo governo federal. A repórter Silvia Munhato explica a nova lei que foi aprovada pelo Congresso.
Foi sancionada com 15 vetos a lei que determina o retorno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O Conselho é um órgão do Ministério da Fazenda que decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. Os julgamentos acontecem em sessões compostas por igual número de representantes dos contribuintes e do governo. Segundo a lei, quando houver empate nesses julgamentos, o voto decisivo ou o voto de qualidade será dos presidentes da sessão, posição ocupada por representantes do governo. A medida restabelece regra que havia até 2020. O relator do texto na Câmara, deputado Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, explicou o motivo da retomada do voto de qualidade.
Pois a regra introduzida pela Lei 13.988 de 2020, que favorece o contribuinte em caso de empate, se mostrou demasiadamente desvantajosa para a Receita Federal do Brasil, especialmente em decorrência da composição paritária do Conselho.
Com a mudança, o governo espera arrecadar mais 54,7 bilhões de reais em um ano. A lei antiga também fazia com que o governo não pudesse recorrer ao judiciário contra o contribuinte em caso de empate no CARF. O relator acrescentou permissão para que o contribuinte que perder um julgamento no CARF pelo voto de qualidade, quite a dívida sem juros e em 12 parcelas. A lei permite ainda que os débitos que forem inscritos em dívida ativa da União, após derrota pelo voto de qualidade, possam ser objeto de transação. Ou seja, o contribuinte poderá negociar o pagamento da dívida se fizer algumas concessões. O Ministério da Fazenda espera mais 43,3 bilhões de reais após a regulamentação desse ponto. Entre os itens vetados, estão trechos que alteravam a Lei de Execução Fiscal, utilizada para cobrar dívidas tributárias de contribuintes. Foi excluída, por exemplo, a parte que permitia ao contribuinte executado oferecer uma garantia apenas do valor principal da dívida. O governo alegou que a medida contraria o interesse público por alterar toda a sistemática atual da execução fiscal. Também foi vetado o dispositivo que revogaria a multa agravada nos casos de embaraço à fiscalização, ou seja, quando o contribuinte não atende intimação para prestar informações. Os vetos serão analisados agora pelos deputados e senadores em sessão do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional. Cabo Gilberto Silva, do PL, critica o governo da Paraíba por propor o aumento do ICMS à Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, o projeto vai contra as promessas eleitorais do governador João Azevedo de não aumentá-los.
Cabo Gilberto Silva também destaca outras promessas que não teriam sido cumpridas pelo governador da Paraíba em seu primeiro mandato, incluindo a falta de investimentos em saúde, mobilidade urbana, segurança pública e educação.
Reginete Bispo, do PT, comenta a situação do Rio Grande do Sul assolado por estiagem seguida de inundações.
Para ela, estes fenômenos climáticos demonstram a urgência de os municípios pensarem em investir em infraestrutura que resista aos impactos das mudanças climáticas.
Reginete Bispo salienta a importância da mudança de paradigma, com foco na recuperação do meio ambiente, através do reflorestamento e da recuperação de nascentes.
Trabalho.
Câmara aprova prazo para empresas reporem vaga de empregado com deficiência. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria prazo para que empresas contratem um novo empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social para substituir outro demitido. Atualmente, a Lei de Benefícios da Previdência Social estabelece que empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Também define que a dispensa desses trabalhadores só pode ocorrer após a contratação do substituto. O texto aprovado dá prazo de até 40 dias para que as empresas contratem um novo empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado para substituir outro que tenha sido demitido. Também concede prazo de até 90 dias para o preenchimento de cargo vago no caso de pedido de demissão do empregado. O relator na CCJ, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, ressaltou a importância da obrigação de empresas contratarem pessoas com deficiência, mas disse que uma injustiça vem ocorrendo nos casos de algumas demissões.
Muitas vezes, né, a empresa, e isso é reconhecido já pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, ela faz todos os esforços, ela divulga, ela, enfim, do período em que ela dá o aviso prévio até o momento da demissão, efetivamente, né, a empresa trabalha muito para tentar contratar a pessoa com deficiência e não consegue. E aí ela acaba sendo multada, como se ela estivesse agindo de má fé.
O texto aprovado deixa claro ainda que se a empresa contratar além da proporção exigida em lei, não há necessidade de reposição obrigatória de pessoa com deficiência ou reabilitada para ocupar o cargo. O projeto foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Embora reconheça a importância da desoneração da folha de pagamentos para estimular a geração de empregos, Tadeu Venere, do PT do Paraná, teme que o objetivo original da medida seja desvirtuado na ponta.
Tadeu Venere explica que muitas empresas aproveitam o crescimento do caixa para aumentar o lucro em detrimento da geração de novos postos de trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se posiciona a favor de uma revisão na Previdência Social. Na visão do deputado, as reformas agravaram a situação de pensionistas e viúvas, uma vez que a renda da família será reduzida pela metade após a morte do ente.
Vicentinho informa que foi designado como relator de uma subcomissão que tratará dos trabalhadores de aplicativos. Ele destaca a importância de ouvir todas as partes para construir uma proposta que traga dignidade a todos.
Política.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, menciona a reportagem da revista Carta Capital, que denuncia o aumento salarial dos ajudantes de ordem do ex-presidente Bolsonaro. Ele destaca casos de ganhos elevados, como o do segundo-tenente do Exército, Osmar Crivellati.
Luiz Couto também cita artigo opinativo que fala sobre a moralidade de agentes da Operação Lava Jato. O deputado registra que o Conselho Nacional de Justiça apontou ilegalidades nos acordos firmados pelos investigados.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso de um avião da Força Aérea Brasileira pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, para assistir à final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo no último domingo.
Luiz Lima também cobra um posicionamento do governo Lula em relação aos posts feitos por uma assessora de Aniele Franco sobre a torcida são paulina. O deputado avalia que a servidora foi preconceituosa em relação aos torcedores.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também condena a viagem da ministra da Igualdade Racial em um avião da FAB para assistir a um jogo de futebol. seguida de uma postagem feita por uma assessora da ministra com suposto ataque racial aos torcedores do time paulista.
Zé Trovão acusa ainda o STF de usurpar a função do legislativo ao opinar sobre imposto sindical, desapropriação de terras que não cumprem a função social, o marco temporal e a legalização do aborto.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, chama a atual gestão federal de desgoverno e afirma que a população brasileira está desanimada e desacreditada com o governo Lula.
Bibo Nunes também critica o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, que durante audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, acusou governantes de extrema-direita de serem ditadores.
Saúde.
A Câmara aprovou a inclusão de política de assistência toxicológica no campo de atuação do SUS. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações. O projeto define assistência toxicológica como conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Essa proposta foi apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, depois do incêndio na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria. 242 pessoas morreram após o incêndio em 2013, muitas delas vítimas de intoxicação por cianeto, contido na fumaça produzida pela queima do material sintético usado no revestimento das paredes e do teto da boate. Nos postos de atendimento da cidade e de municípios vizinhos não havia substância para combater a intoxicação. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o projeto garantirá mais investimento nessa área.
Como é que ele ajudará, digamos, se transformado em lei? Ele inclui no SUS essa formulação, a execução dessa política. Aí você vai dizer, mas o SUS já não faz? Não, ele não tem na legislação essa obrigatoriedade. Então, é claro que o investimento na assistência toxicológica, na logística, nos antídotos, nos medicamentos, nunca será o mesmo, porque isso não consta da Lei Geral do SUS.
A proposta que inclui a formulação e a execução de uma política de informação, assistência toxicológica e logística de antídotos e medicamentos usados em intoxicações no campo de atuação do SUS seguiu a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Helder Salomão, do PT, registra repasse de 125 milhões de reais do governo federal para o estado do Espírito Santo através do Programa de Aceleração do Crescimento para a conclusão das obras do Hospital Geral de Cariacica.
Helder Salomão informa que, a partir da reforma, Cariacica terá o maior hospital público do Espírito Santo com mais de 400 leitos.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, alega que ministros do STF têm desrespeitado a Constituição, usurpando do Congresso Nacional a função de legislar sobre assuntos como aborto, drogas e direito de propriedade.
Marcel Van Hatten defende a obstrução da pauta na Câmara em protesto a recentes decisões do Supremo acerca da legalização do aborto e da descriminalização do porte e do uso da maconha.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, tenta convencer o Supremo a manter a criminalização do aborto. O parlamentar argumenta que a aceitação da prática leva à promoção da violência em vez do amor.
Ícaro de Valmir apela à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, para que proteja a nação. Para o parlamentar, as mulheres brasileiras não necessitam do aborto, mas de um suporte integral do Estado durante a gravidez.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, também é contra a legalização do aborto. O deputado argumenta que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece que o direito à vida é inviolável.
Delegado Palumbo acredita que a interferência do Supremo em questões legislativas também é culpa da omissão do Congresso. O parlamentar entende que os congressistas deveriam defender suas prerrogativas.
Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, critica a possibilidade do Supremo Tribunal Federal opinar a respeito da descriminalização do aborto, interferindo na competência do Legislativo.
Professor Paulo Fernando informa que, tanto na Câmara quanto no Senado, têm sido apresentados projetos para barrar a legalização do aborto, inclusive com a possibilidade de um plebiscito para que a população possa opinar a respeito.
Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, cobra a reação do Congresso Nacional para proteger as prerrogativas do Poder Legislativo contra as investidas do Supremo Tribunal Federal, que, na opinião do parlamentar, extrapolam suas competências constitucionais.
Rodolfo Nogueira critica a recente decisão do STF sobre o marco temporal e possível impacto negativo na economia e no setor agrícola. O deputado pediu que o Senado vote rapidamente a favor do marco temporal para proteger o direito de propriedade e a produção de alimentos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra o fim do mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, criticando sua gestão à frente do órgão. O deputado pede que o presidente Lula escolha o sucessor a partir de uma lista tríplice oferecida pelos procuradores, seguindo a tradição.
Chico Alencar enfatiza a importância da independência do Ministério Público na estrutura do Estado. Para ele, o atual procurador-geral demonstrou apoio ao governo de Jair Bolsonaro, deixando de investigar denúncias relacionadas à gestão do ex-presidente.
Segurança Pública.
José Nelto, do PP de Goiás, faz um alerta sobre o aumento da criminalidade no Brasil. O deputado avalia que a falta de um plano de segurança pública em todas as camadas da federação pode transformar o Brasil em um país controlado pelo crime organizado.
José Nelto sugere penas mais longas para crimes hediondos, a regulamentação da prisão após julgamento em segunda instância, o fim do foro privilegiado e o aumento da capacidade das prisões. O deputado também cita a redução da maioridade penal.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, demonstra preocupação com a criminalidade no complexo de comunidades da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, a Polícia Civil identificou no local um comando de guerrilha que realiza treinamentos em uma praça frequentada por crianças e idosos.
General Girão pede que o Ministério da Justiça tome providências em relação à denúncia. O deputado também acusa o ministro Flávio Dino de ter ligações com facções criminosas que atuam no complexo da Maré.
Coronel Ulisses, do União do Acre, também expressa preocupação com o vídeo que mostra criminosos treinando táticas de guerrilha no complexo da Maré. O deputado critica a postura do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, em relação à segurança na região carioca.
Coronel Ulisses destaca que o crime organizado na área ameaça a sociedade e menciona restrições à atuação policial impostas por partidos políticos e pelo STJ.
Preocupado com o crescimento da violência, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, cobra um posicionamento firme do governo federal sobre a criminalidade no complexo da Maré.
Além disso, Coronel Assis avalia que em um país onde 90% dos homicídios e outros crimes não são resolvidos, a sensação de impunidade fica mais evidente. O parlamentar acredita que a leniência do governo federal em relação às facções criminosas favorece o avanço do crime organizado.
Cultura.
Alfredinho, do PT, protesta contra editais lançados pela Secretaria de Cultura de São Paulo sobre a Lei Paulo Gustavo. O deputado explica que as exigências tornam as inscrições inviáveis para a maioria dos artistas.
Alfredinho afirma que as regras do edital favorecem os artistas com empresas já estabelecidas, o que exclui aqueles que mais precisam de apoio na área da cultura. O parlamentar sugere o cancelamento imediato do edital e a publicação de um novo com regras menos burocráticas.
Educação.
A Câmara aprovou a destinação de celulares apreendidos em presídios para a educação pública. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que destina à rede pública de ensino os computadores, tablets e celulares apreendidos em presídios ou confiscados após condenação penal definitiva. O relator, deputado Bacelar, do PV da Bahia, explicou o alcance da proposta.
Só o Estado de São Paulo apreende por ano cerca de 15 mil aparelhos celulares nos presídios paulistas. O Estado do Ceará é uma média aí de 7 mil, a Bahia uma média de 8 mil. Enfim, anualmente, milhares de aparelhos celulares são apreendidos nos presídios e ficam lá no estoque. Isso vai se deteriorando, isso gera sérios problemas de armazenagem.
O texto prevê o uso desses aparelhos no desenvolvimento educacional e dá preferência na distribuição aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. A destinação dos aparelhos às escolas será precedida de uma triagem para identificar os que estejam em bom funcionamento e os que possuam apenas pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o serviço deverá ser custeado por recursos que venham das condenações. O projeto que destina celulares apreendidos em presídios para escolas públicas deverá ser analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.